45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você seguir lá a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. Se você comprar o livro lá pela Amazon, que eu deixei inclusive o link no meu Instagram, o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e ajuda também o projeto do 45 do Primeiro Tempo. O segundo recado, aproveitar que está completando agora um ano, praticamente vamos completar agora em fevereiro um ano, do lançamento do documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar, né, sobre esses tempos pandêmicos. Eu trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burli, a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, o músico Tony Bellotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Gleiser, o rabino Newton Bonder, o sociólogo Domênico De Masi, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Também deixei o link do filme, do documentário no meu Instagram, patricksantos.oficial, e também, se você quiser, pode procurar diretamente lá na Panflix, a plataforma de streaming da Jovem Pan, basta digitar lá, Pausa, o Intervalo do Mundo, e você tem acesso ao filme, ao documentário. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, meu convidado desta semana tem certeza de uma coisa, de que o nosso real papel nessa vida é sairmos dela melhores do que entramos. E um bom caminho é aprendermos a fazer escolhas mais conscientes. Certo de que cada ser é uma unidade em uma humanidade em constante evolução, ele faz da sua vida um grande mergulho nas complexidades humanas, sem nunca deixar de nos oferecer algumas respostas, sempre à luz da filosofia, das sutilezas da natureza e, por que não, também da engenharia. Afinal, somos seres em constante construção, né? E precisamos sempre de bons alicerces. Estou falando do Celso Greco, que há mais de 20 anos trabalha exclusivamente com temas como desenvolvimento social e propósito, já tendo ajudado aí centenas de organizações e empresas a desenvolverem programas e projetos que transformam vidas. O que não falta para esse cara são prêmios aí ao redor do mundo. Tudo bem, Celso? Pô, que legal tê-lo aqui no 45, cara.
Cara, depois dessa apresentação, eu estou aqui pensando o que mais que eu posso... Como é que eu não vou descer a régua? Porque agora você subiu de um jeito muito legal. Olha, obrigado você pelo convite, cara. Um prestígio estar aqui e fazendo aí companhia a esse elenco incrível de entrevistados que você já teve aqui no programa, né? Aliás, você me disse que não foram entrevistas e não foram mesmo, foram bate-papos. Então, eu estou adorando esse convite.
Que legal, uma delícia conversar contigo, acho que você tem muito a nos ensinar e vamos começar com essa régua lá, porque eu sei que as suas bases aí, pelo menos você tem, esses seus alicerces, você vem plantando tijolinho por tijolinho. Você está com que idade, Celso?
Eu tenho 59, este ano eu faço 60, em agosto.
Cara, a vida é um processo de construção mesmo, né, Celso? Acho que não tem dúvida disso. E eu já começo lhe perguntando, cara... A gente vem construindo isso, claro, cada um dentro do seu tempo, da sua fase, mas eu acho que essa pandemia rompeu aí as placas tectônicas, cara. A gente estava tendo que reconstruir de uma outra de uma outra maneira, né, cara? Como é que você está vendo esse momento? Você que trabalha tanto com essas complexidades humanas, né, cara? Estamos sendo alçados a reconstruir ou olhar para a vida de uma forma diferente, cara? Como é que você está vendo tudo isso?
Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu, literalmente, a analogia que eu faço com a pandemia é que a gente viu muita, e está vendo muita conversa em torno de propósito, de repensar a vida. Surgiram, eu acho que isso foi uma dinâmica, um advento das lives, né, de todo mundo em casa assistindo. Então surgiram várias frentes, vários fóruns, várias personalidades que tinham muito conteúdo e que estavam nos seus nichos, né? Alguns fazendo cursos, palestras, escrevendo livros, e de repente acho que a internet conseguiu nos colocar todos numa mesma audiência para esse tema, que era repensar o que essa pandemia estava fazendo conosco. E eu digo que eu espero que sim, porque, e usando a analogia da própria pandemia e do vírus, né, todos nós, de alguma forma, fomos infectados por esses questionamentos. O problema são aqueles que seguem assintomáticos, né? Então, que como o coronavírus, o perigo não é quando você está com sintoma e você está manifestando, você fala, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa. O duro é quando você está assintomático. Você está com aquilo e não está sentindo e toca a vida normal. Então, eu acho que todo mundo que, de alguma forma, se sentiu tocado a dizer o que eu preciso aprender do que está acontecendo no mundo para a minha vida, tem que dar corda para esse assunto, né? Tem que levar isso adiante e eu acho que esse tem sido um esforço, inclusive de pessoas que você citou aqui, Monja Cohen, do Marcelo Gleiser, do Lúcia Helena Galvão, Ana Cláudia Quintana, cada um dentro da sua área de conhecimento trouxe uma reflexão dizendo, olha, acorda para isso, né? E eu estou tentando fazer o meu papel também. Eu faço isso há mais de 20 anos profissionalmente, comecei nessa etapa. Eu tenho dois momentos da minha vida, né? Eu tenho 59 de idade, eu tenho uns 41 de carreira, mais ou menos, profissional, e são mais ou menos dois momentos de igual tamanho, porque nos primeiros 20 anos da minha carreira profissional, eu trabalhava com comunicação, eu tinha uma agência de comunicação. Né, para alguém que desde criança dizia, quando me perguntava, o que você quer ser quando você crescer? Eu dizia, médico, pediatra. Né? Eu, desde pequeno, não só sabia a profissão, como eu tinha especialidade. Mas a vida, condição financeira dos meus pais, não me permitiu escolher a carreira da medicina. Eu acabei caindo em comunicação e, depois de trabalhar um tempo em agências e morei na Inglaterra, quando eu volto à Inglaterra, eu montei a minha. Então, esses primeiros 20 anos de vida, da minha vida profissional, foram pautados por trabalhar com comunicação, né, tentar traduzir conceitos de produtos ou propostas de valor em coisas que as pessoas entendessem. Né, isso é o que fazem publicitários e pessoas de comunicação, de relações públicas ou de assessoria de imprensa. Mas eu sempre me envolvi com o terceiro setor, por uma visão de vida espiritualista, por valores que eu trazia do meu avô, de família. Então, como eu tinha uma pequena agência e tinha uma equipe, eu fazia muitos trabalhos pro bono para organizações sociais. Criava logotipo para uma, campanha para outra, ajudava numa campanha, participava de um conselho. E eu achava que o dia que eu ficasse rico, vendesse minha agência, eu poderia só trabalhar com isso, né, pro bono mesmo que fosse. Eu dizia, pô, é tanta gente do bem fazendo tanta coisa boa, por um mundo que, né, parece que a cada década a gente olha para trás e fala, nossa, acho que a passada foi melhor. Né? Então, a sensação de que está sempre alguma coisa piorando é estranho. Mas aí veio uma oportunidade bem na virada do século, porque de 99 para 2000, o Brasil começou a falar muito de responsabilidade social. Então, foi um primeiro chamamento, assim, e que veio para o mundo corporativo, e dizer, vocês, empresas, ganham muito dinheiro, vocês podiam devolver um pouco, além do que já fazem gerando empregos e pagando impostos. Então, qual é a sua contribuição para os nossos mais graves problemas sociais? Então, na virada de 99 para 2000, o Brasil, o mundo, mas o Brasil especialmente, começou a falar muito sobre qual era o papel social das empresas, qual deveria ser. E eu enxerguei nisso uma oportunidade de aconselhar as empresas naquilo que elas deveriam ser ou fazer para a sociedade. Então, eu vendi minha agência de comunicação, que era uma agência tradicional, e passei a atuar sozinho, isso tem 22 anos agora, ajudando empresas a se engajarem com temas sociais e ambientais. Né? Nessa minha trajetória, começou a acontecer um fenômeno engraçado, porque muitas vezes eu estava numa situação de aeroporto, num evento, e alguém me perguntava, o que que você faz, com o que que você trabalha? Eu dizia. E as pessoas falavam assim, puxa, que incrível, isso que você faz é necessário, o mundo precisa. Eu também queria poder me engajar em alguma causa, em alguma ONG, ser voluntário. Ah, mas eu não tenho jeito, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. E aquilo me incomodava, porque eu dizia, puxa, a gente fica assistindo e reclamando dos problemas, né, que nos atingem, de violência, pobreza, ameaça, educação que está ruim, povo que não sabe votar, a gente tem rótulo e diagnóstico para tudo, né? Mas ainda pouca gente fazendo alguma coisa, se engajando. E aí eu resolvi escrever um livro. Em 2019 eu lancei um livro chamado A Decisão de que o Mundo Precisa. 7 caminhos para você sair da indiferença e deixar um legado para a nossa sociedade. E nesse livro eu escolhi 7 principais argumentos que as pessoas me falavam, dando motivos muito legítimos de como ou por que elas não podiam se engajar. E aí eu vou desconstruindo cada um deles. Então, eu não tenho dinheiro. Eu falei, então, mas dá para fazer sem dinheiro. Não tenho tempo. 1% do seu tempo é suficiente. Eu não tenho habilidades. Você quer ver como você tem? Então, aí por isso são 7 caminhos, né?
Não, muito interessante. E a partir da sua resposta, o Celso, e que você contou um pouco dessa sua transição ali, né? Final dos anos, começo dos anos 2000. Pegando o título, né, A Decisão que o mundo Precisa, do seu livro, está aí nas suas mãos para quem vai nos assistir depois no YouTube. O Celso, uma coisa interessante, cara, uma coisa que todo mundo precisa, e você fala muito de propósito, e aí a gente linka com a essência desse podcast, que é falar sobre isso, transformação, mudança, você teve a sua, você tinha a sua agência, você tinha o seu sonho, viu ali um nicho de mercado, não só no mercado, mas era um chamado interno, que era seu, né, uma busca, e você fez essa transição. Que link que eu quero fazer, e eu quero te ouvir? A partir dessa sua mudança, desse seu chamado, e tudo isso que a gente está vivendo agora, nesse período pandêmico, né, que é um chamado coletivo para que, olha, faça o que faz sentido. Eu não estou romantizando o trabalho. Sim. A gente tem que tomar sempre um pouco de cuidado. Se romantizou demais também o propósito, mas enfim. Mas uma essência humana, aquilo que te toca, aquilo que te marca, o quanto que isso é importante, que foi importante para você, né? Não à toa você ganhou muitos prêmios, você tem muito destaque no que você faz, com essa necessidade, com esse chamado que todos nós estamos tendo de alguma maneira. Como é que foi para você essa mudança? Né? E o que você pode falar para quem está querendo também mudar? Quem está querendo falar, poxa, isso aqui não dá mais, eu não concordo com isso, eu não sou isso, eu não vivo mais isso, mas tenho medo, né, cara? A gente falou um pouco, a gente estava falando um pouquinho antes de gravar aqui da coragem, a gente estava falando um pouco do meu documentário, você falou, pô, que coragem, sim, né? Sim. Fala um pouco sobre coragem também, né? Que não é ausência de medo, mas eu acho que você tem elementos, a partir da sua história, da sua transformação, para as pessoas que também estão buscando, cara. E muito, muito, muito calcado também no seu livro. Né? Que você falou, sim, não tem tempo? Não, mas você tem um minutinho, você tem uma hora do dia. Então, acho que é legal te ouvir nesse aspecto, cara.
Eu gosto de uma frase, ela é atribuída ao Pablo Picasso, então eu vou dizer que é dele também, porque que ele fala o seguinte, né, que o sentido da vida é você encontrar o seu dom. E o propósito da vida é você compartilhar esse dom. Então, a primeira coisa que eu vejo assim, né, a gente está falando muito de propósito, e as pessoas falam, propósito, eu quero, né, uma vida, eu vou tirar um sabático, eu quero uma vida mais tranquila. Eu acho que são metas, acho que é legítimo, né? Mas até para que isso seja sustentável, né, é assim, eu acho que você tem que pensar primeiro qual é o seu dom, né? Para que você veio para essa vida? No que você é bom? O que você gosta de fazer? Porque muitas vezes você pensar nessas viradas que às vezes a gente planeja, busca, constrói e faz. Às vezes a vida te empurra. Né?
Exato.
Geralmente a vida que empurra. Geralmente.
A gente muda geralmente pela dor, não pelo amor, né?
É porque a gente gosta de uma zona de conforto, e o nome já é gostoso, né? Zona de conforto. Onde fica? Eu quero ir lá. Mas falando da minha experiência, foi um pouco isso. Quando eu me dei conta, com 17 anos de idade, que eu não ia poder fazer medicina, você está louco, né? Você vai ficar 7, 8 anos estudando, mais 2 de residência, quem vai pagar suas contas, né? Meus pais não teriam condição. Na época eu fui fazer um teste vocacional, coisa de 40 anos atrás, existiam testes vocacionais, nem sei se hoje em dia tem. No fundo era assim, no que eu sou bom? No meu sonho, eu não vou poder mergulhar, mas qual é meu dom? E eu tinha um dom da comunicação. E aí, dentro da comunicação, que eu fiz a minha carreira, eu disse assim, tá, mas eu tenho um outro dom, que é talvez nem sei se é correto chamar de dom, mas é dizer assim, me incomodam coisas, né, que eu vejo. Por isso, quando eu vejo alguém tentando fazer um movimento numa ONG, numa causa, eu quero ajudar, porque eu acho que isso também é uma forma da gente dizer, eu acho que eu sou bom nisso, eu sou bom em sentir coisas, né? Tem gente que não tem empatia nenhuma, e tem gente que fala, olha, eu me toco, me comovo, e mais do que isso, né, como é que eu posso fazer algo a respeito? Quando eu escrevi o livro, e aí tem uma outra guinada também nessa história, porque quando eu escrevi o livro, pré-pandemia, na introdução do livro eu falo de uma coisa que sai todos os anos. O Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, famoso, né, todos os anos eles lançam o relatório de riscos globais. Em 2019, em janeiro de 2019, quando eles lançaram, os riscos globais que o Fórum Econômico apresentava, e para fazer isso, eles ouvem cerca de 2.500 presidentes de empresas, de países, grandes autoridades, eles fazem uma pesquisa muito extensa para dizer assim, qual é o estado do mundo? Em 2019, em janeiro, o estado do mundo era: nós, como sociedades, como países, estamos tomando um rumo perigoso, porque a gente tem cada vez mais problemas comuns, globais, mas estamos cada vez menos compartilhando soluções, e os países estão se fechando. Como projeto de sociedade planetária, isso não vai dar certo. Isso pode dar certo nos Estados Unidos, na Suécia, né? Mas como mundo, eles falavam muito da questão dos refugiados, né? Que era um tema, dizer, bom, a África está aí, e aí, se o cara vai para a Alemanha, para a Itália, não dá para fechar os olhos para isso. E o segundo tema eram as mudanças climáticas, né? Então, esses eram os dois grandes riscos globais que eles apontavam. Eu usei esse início dessa conversa junto com outro fenômeno que também em 2019 estava lá, que era a epidemia da solidão, que foi um fenômeno identificado na Inglaterra, de pessoas que se declaravam solitárias, apesar de serem casadas, com filhos, tendo seus empregos, sua vida social, estudantes universitários, mas que ficavam doentes e buscavam o sistema, o SUS inglês, pedindo remédios de depressão. A uma certa altura, isso chama a atenção do governo, fala, tem alguma coisa errada, faz uma pesquisa, por que você está com depressão? Porque eu me sinto solitário. Você não tem mulher, tem filho? Tenho, mas eu estou solitário. E aí eu trouxe isso também. Então, no meu livro, eu dizia, olha, a gente não pode ficar insensível, indiferente a questões que são de humanidade, né? E muitas vezes a gente se sentindo insensível, indiferente, se fechando, a gente acaba gerando essa depressão na nossa vida. Parece que nada vai dar certo, né? Ou um egoísmo. O meu livro abordava isso. Eu tinha uma ideia de um segundo livro, que era uma continuidade, queria falar de um tema diferente, quando veio a pandemia. E a pandemia, eu acho que é uma frase, eu não sei se é da Ana Cláudia Quintana, mas eu ouvi dela. Ela disse assim, a pandemia fez o que nossas mães faziam quando a gente aprontava alguma coisa, né? Nos colocou em casa de castigo, agora vocês vão ficar aqui de castigo pensando, né, no que vocês fizeram, né? E eu acho que a pandemia trouxe uma proximidade com a morte, com a nossa finitude, com a possibilidade de você pegar uma coisa estranha. Eu tive Covid, é estranho ter Covid. Não fui internado, nada, mas eu passei um sufoco de 2 semanas. E realmente te traz um susto. Eu estava nesse momento quando surgiu um pensamento que eu falei, no bom sentido, ele é um passo para trás ou para o lado. Se no livro eu dizia qual é o legado que você quer deixar para a sociedade, engajando numa ONG, numa causa, nessa que virou uma minissérie, ou um curso em formato de minissérie, que chama Engenharia da Vida, eu proponho uma coisa diferente. Falei assim, não, olha para você primeiro, né? E por um minutinho, esquece o que está acontecendo, no bom sentido, com o mundo, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Então, se eu não tenho muito claro um propósito de vida, um porquê que eu estou aqui, porquê que eu faço o que eu faço, quais foram os caminhos que me trouxeram até aqui, que eu não quero mais, eu quero pegar um desvio dessa estrada. Ou eu só quero olhar para trás e dizer o que foi, foi, mas vou seguir um pouco diferente. Se eu não for melhor para mim mesmo, eu não vou ser melhor para o mundo. Então, na engenharia da vida, eu acabei propondo que as pessoas se recolhessem também e entrassem num processo de imersão dentro delas mesmas. Antes, então, assim, primeiro constrói a sua vida, os seus valores, né? Descobre o seu dom. Faça a sua jornada pessoal. E aí depois você vai ter coisas para compartilhar com o mundo. E aí sim a gente torna um mundo melhor.
Quer dizer, a gente olhar um pouco para a gente mesmo, né? E aí, a partir daí, encontrar os caminhos. E acho que esse momento que a gente vive também, né, de a gente buscar aquilo que faz sentido para a gente, né? Ter o discernimento, como você bem fala, né, no seu curso, no seu livro. Agora, uma coisa que eu noto muito e que acho que falta, e acho que é interessante a gente olhar um pouco para isso. Cara, a gente está comprando muito, né, Celso, coisa meio pronta, cara. A gente está perdendo a capacidade de pensar, cara. Porque, assim, está tudo à mão, né? Está aqui um celular, você roda aqui, chegou um negócio, você vê, você gosta de algumas pessoas, você segue, né? O cara está falando isso, pô, é isso, você concorda às vezes com a pessoa, mas você não traz nem para você, né? Você não exerce essa capacidade de pensar por conta própria, então a gente está delegando tudo, né? E isso tem, você perde o controle da tua vida, né? Então quando você fala a vida é um processo em construção, né? Mas a Lúcia Helena fala muito isso também, né? Que você tem esse. Acho que no próprio documentário, no meu documentário, ela fala. Eu acho que eu tirei uma frase exatamente disso. É um encontro com aquilo que faz sentido para você ali, né? Você tem esse discernimento. Só que a gente está perdendo, né, cara? Eu vejo agora essas discussões da vacina, antivacina. Eu não quero entrar em polêmica nenhuma, não é isso, eu tomei as vacinas e está tudo bem, está ótimo o que eu tenho que tomar. Agora, virou uma coisa que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser... E sabe, a gente não decodifica, você não vai ouvir então um médico que fala alguma coisa e tirar a sua conclusão, olha, você, não o outro. Compra pronto, e aqui vem uma, já que a gente, que eu deixei muito claro para você de gravar, a gente não está em entrevista, é um papo, uma conversa. Cara, você liga uma televisão, é uma nota só. É desse jeito, tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tá aqui um depoimento de um jornalista, cara, que comandou. Cara, as coisas não são bem assim. Só existe uma narrativa. Sim. E a gente come naquela narrativa. Não estou dizendo que você conta, mas traga um pouco para você. Pega os seus valores, não pega tudo pronto, né, cara? E você que trabalhou com comunicação, você sabe que isso, se for bem engendrado ali. Cara, as pessoas compram, abraçam, né? Como é que você vê isso, cara? Porque é importante para nosso desenvolvimento, né?
Eu sempre me pautei por uma oposição a isso, né? Então, quando eu estava, e ainda faço trabalhos com empresas que estão revendo valores, visão, missão, que estão revendo os seus processos, né? Eu chamo isso de ser um trabalho de você encontrar qual é a essência da marca, né? Que aquela empresa carrega. E aí, eu já tive algumas dificuldades, muitas vezes, né? Porque a empresa fala assim, mas qual é a metodologia que você vai aplicar? Eu digo, a gente é uma pedagogia do caminho. A minha metodologia eu vou chamar de pedagogia do caminho. Porque eu não tenho uma fórmula pronta para a gente fazer esse trabalho na sua empresa com sua equipe de colaboradores. É claro que isso não é uma coisa solta, não é vamos no flow e vamos ver o que acontece, não é desse jeito, né? Especialmente no mundo corporativo. Ninguém vai te contratar se você chegar nessa pegada. No máximo, você vai fazer uma palestra, fazer um trabalho, uma consultoria, uma construção, né, séria, que você vai lidar com board, com presidência, vice-presidência. Não é por aí. Mas eu sempre disse, olha, o método de construção do propósito empresarial, do valor, missão, né, ele parte da essência da empresa. Então, isso a gente olha a cultura vigente, a gente olha a história da empresa, a gente olha quais são os valores que são praticados e vai com isso revelando a essência. Então, existem muitas consultorias de comunicação, de branding, que vão lá e vão criar, e a empresa vai dizer, pô, adorei essa frase, isso aqui, matador, e vambora, mas aquilo não tem a legitimidade. Eu acho que é possível você criar conceitos matadores e frases lindas, mas com a legitimidade de ter a essência do que a empresa, né, pensa e como ela é. Com pessoas não é diferente, né? A primeira frase do meu livro, na introdução, assim, este não é mais um livro de autoajuda. Porque eu digo, nada contra quem quer consumir. O problema é, a indústria da autoajuda criou uma sensação de que existem fórmulas que vão te colocar no caminho, os 7 passos, os 10 isso, os 15 aquilo, e se não der certo, foram suas crenças limitantes que te impediram. Né? Então,
essa
você vê uma
positividade tóxica, né?
Que positividade, isso, né? Exatamente. É. E o que eu proponho, inclusive o nome, né, Engenharia da Vida, quando eu fui convidado para escrever, cria um curso sobre felicidade. Essa era o meu parceiro de produção, falou, gente, felicidade, vamos ensinar felicidade, né? Felicidade é uma engenharia de vida. Aí fala, olha que nome legal que você deu agora. Então, engenharia da vida. Quando eu fui sentar para escrever, eu falei, bom, mas deixa eu ver primeiro o que significa engenharia, né? Já que vai ser o nome do curso. E aí, no dicionário está escrito assim, que engenharia é o uso científico ou empírico dos recursos da natureza em benefício do desenvolvimento humano. Porque engenharia vem de ingênio, o gênio que a gente tem dentro da gente, o talento nato. Então, isso primeiro, foi ao encontro do que eu acredito, né? Eu não teria uma fórmula pronta, o que eu tenho é um método para te ajudar a pensar. Porque a primeira coisa que a gente precisa ensinar as pessoas é isso, é pensar. Como pensar sobre política, sobre a informação que você está recebendo, sobre um monte de coisa? Vai ser um buraco mais embaixo? Começa pensando, primeiro, em você. Começa pensando por que você toma as decisões que você toma. Quais são os recursos que você tem ao seu alcance? Qual é a sua meta, seu projeto, seu sonho? Como é que você separa o que é um sonho do que é um objetivo factível, né? Então, a engenharia da vida, eu brinco que é método para os afetivos, e afeto para os metódicos, mas especialmente tocando nesse ponto que você trouxe, assim, é ensinar as pessoas o valor do pensamento, né, de um jeito bacana. Não é uma palestra gravada, ele é muito parecido com o seu documentário, é uma coisa gostosa de assistir em 8 episódios, mas ela ensinar as pessoas a pensar. A gente está perdendo muito dessa condição. Eu não sei se você tem filhos, e se você tem filhos pequenos, os meus já estão com idade, e eu falo, ufa, ainda bem. E boa sorte para eles, se eles forem ter filhos.
Eu não tenho, mas eu tenho afiliados nessa idade, afiliados. Eu sei, então É isso, né? E, Celso, é muito importante, né, cara, a gente tomar um pouco as rédeas, né? Porque senão a gente cai num outro ponto que eu queria te ouvir. É, que é também uma síndrome que toma conta, que é um certo vitimismo, né? Sim. A gente também vive a gente está... E acho que é um dos pilares desses pilares, olha, no mundo de placas tectônicas, eu estou achando um pilar, um dos pilares nessa pandemia, é de que não dá mais para... Não está fora, está dentro, né? É a hora de você... Sabe, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu chefe, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o... Com todos os problemas que todos, de alguma maneira, trazem, inclusive dentro do campo familiar, que eu quero dizer que faz parte, que eu parto sempre do princípio que você contou uma história muito bonita, né? Essa história do... Meus pais não tinham condição ali de me dar a faculdade de medicina, eu fui buscar outros caminhos, você aceita, você não culpa, né? Eu acho que, acho que isso é muito bonito, né? Quando a gente passa a entender o que, que eu posso, qual o movimento que me cabe, né? Porque aí você passa a ser um pouco dono da sua própria história, independente do que está acontecendo. Não estou dizendo que está uma maravilha, está uma porcaria aí. E principalmente eu trabalhei com política durante muito tempo, está uma nhaca. Sim. Mas, ok, é isso. Mas como é que eu vou fazer? Por onde eu vou caminhar? E acho que esse momento pede um pouco isso, né? Como é que você vê isso? Como é que você trata? Aliás, ó, lembrei que eu estava assistindo o teu vídeo, um vídeo do teu curso. Achei uma cena linda essa cena. É, eu acho que você está num bosque, alguma coisa, numa praça, alguma coisa, e aí tem ali um galho de árvore, uma árvore seca, já bem velha, e tem uns galhos ali bem secos, aí pousa uma ave, que não é uma ave muito pequena, não, ela é grande assim, e aí você fala assim, acho que você fala no vídeo, né, você acha que ela está confiando naquele galho, né, é um galho bem frágil assim, né, aí você dá aquele tempo, você fala assim, não, ela confia nas asas. É,
isso.
A capacidade de voar. Cara, isso é pra vida, né? A gente também, né, cara? A gente precisa confiar um pouco na vida, né? Confiar um pouco na vida. É o que eu sempre chamo de passo de fé. Fala um pouco disso, senão eu vou ficar. Senão eu falo demais aqui. Eu queria te ouvir. Cara, essa cena é bonita, essa cena é muito legal do vídeo.
Essa cena, eu digo nela o seguinte, né? Exatamente é isso, é uma ave que pousa. Nesse galho que você descreveu, ela é enorme, o galho é pequeno, fala, pô, ela é louca, né? Confia muito nesse galho, ela confia nas asas, né?
Exato.
Porque existe aquela famosa frase, né? O conhecimento nos dá asas, né? Mas se o conhecimento, ele só vai te dar uma asa, que é a da esquerda, né? A da direita é discernimento, porque senão foi só informação. Então tem muita gente que é um consumista voraz de informação, parece ser uma pessoa erudita, né, tem muito conhecimento, mas você fala, e aí? Né, o que você agrega para os outros? Ou que decisões você toma? E são pessoas que são abastecidas de informação que é diferente de conhecimento. Né? Eu acho que nessa vida... aprender a fazer escolhas e não terceirizar a responsabilidade para os outros, e tem uma conversa que eu disse com a Lucelena, que a gente abordou muito isso, né? Como é difícil, né? Porque quando você propõe que as pessoas sejam, façam escolhas conscientes ou responsáveis, significa com elas mesmas, né? A gente pensa muito na escolha consciente, com o planeta, responsáveis... Não, depois a gente fala da sujeira do mundo. Você varreu o seu quarto, né? A sua calçada, porque a gente é muito bom em falar vou mudar o mundo, mas a gente mesmo não muda, né?
Exato.
Então, e não tem jeito. Isso é uma forma muito eloquente de fazer o discurso do que é o correto, do que é o esperado, o que você diga, né? Mas tem uma, e uma definição filosófica que a Lúcia traz, eu não vou lembrar o filósofo, porque ela consegue guardar tudo,
Ela tem um HD, né? Ela tem um
HD. Ela tem. É. Quando ela diz da questão da ética, né? Que ela fala assim, ética é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. É isso, né? Assim, se nós não formos éticos conosco mesmo, com a nossa vida, né? A gente não vai conseguir ser com o planeta, com a nossa sociedade. Se a gente não souber por que, que a gente faz as escolhas que a gente faz, não vai dar para criticar os outros. A gente não vai falar de política, mas quando eu olho o quadro, eu falo assim, como é que esse sujeito foi parar aí?
Exato.
Votaram, puseram, apoiaram, sustentam. Né? Por mais sistêmica que seja a encrenca, mas ela teve um princípio.
É
isso. E aí ela diz, bom, e não vai ter um fim? Vai depender da gente, não tem como.
A gente está ali também nesse presidente, é isso que eu quero dizer. Tem um provérbio chinês, né, que diz que antes de começar o trabalho de mudar o mundo, né, dê três voltas na sua própria casa. Né?
Exato.
Eu acho que é isso, cara. Olha, eu costumo, Celso, tem uma placa de trânsito, eu moro aqui na Pinagés, né, em Perdiz, tem um desviozinho, assim, bem... Tem um Szinho ali que as pessoas faziam para descer a Pinagés para ganhar a Sumaré mais rápido, né? Mas aí estava tendo muito acidente, a CT foi lá e colocou uma placa. Proibido conversão à esquerda, que é mais fácil para você chegar na Sumaré. Então, você, a partir dessa placa, você tem que dar a volta, uma volta a uns 150 metros, nada demais, mas o que todo mundo faz? Continua, é um Szinho, é tão pequenininho o negocinho assim, é rapidinho, tá? Mas aí, filosofia, estamos falando de filosofia um pouco, eu sei que você gosta desses elementos em tudo que você faz, fiquei pensando aqui, cara, esse mesmo cara que faz a conversão errada é o mesmo que está abrindo a janela aqui gritando fora Lula ou fora Bolsonaro. Estou usando os dois termos para ninguém falar que eu estou...
É o mesmo cara
mas, que está fazendo, cara.
Mas você sabe que é engraçado. E se você conversar com ele tem uma consciência e tem um papo legal. Tem uma passagem que eu gosto muito de Santo Agostinho antes de ser santo, quando ele só era o Agostinho. Né? E essa passagem famosa também da biografia dele, que diz que Agostinho, antes de ser o santo, né, enveredado, ele era um fã de Cristo, dos apóstolos, lia, estudava Evangelho, Bíblia. Ele era assim, nossa, eu quero isso para a minha vida. Né? E dizem que todas as noites, quando ele rezava, ele falava assim, Senhor, dai-me a virtude e a castidade, mas não agora. Porque ele era filho de pais muito ricos naquela época, e era um cara baladeiro, né, das tavernas da época, pegava todas as mulheres disponíveis, mas era um fã legítimo, ele de verdade ele admirava aquela vida dos apóstolos e os ensinamentos do Cristo. Ele queria aquilo para ele. Mas, puta, mas não agora, né, que a festa tá boa. A gente é muito assim também. Cara, se você conversar com muita gente...
Perfeito, Celso, perfeito, cara.
É isso, sabe? As pessoas concordam, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Deixa eu só ganhar mais um pouco, deixa eu só fazer mais um pouco. Deixa eu só fazer essa conversão hoje aqui, que tá tranquilo, não tá vindo nenhum carro. Então tá bom. Então segue fazendo, né?
Exatamente, não, perfeito. E essa, eu tenho essa sensação também, cara. As pessoas... E aí está um pouco naquilo que você falou, que você citou, que foi o princípio, você falou, eu não vou escrever um livro de autoajuda, essa autoajuda barata, né? Sete fórmulas disso, blá, 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 né? Porque tem um pouco essa coisa, né? Frases de efeito, né? Você pega uma rede social, vai lá, tem um monte de frases de efeito, você fala, nossa, cara. Pessoa... Cara, mas você vai... É vazio, né? Não orna, né? Não orna, não acopla.
Não, Patrick, o penúltimo capítulo do meu livro... o título é Nada neste livro pode ter servido para você. E aí eu digo o seguinte, ó, pode ser que você tenha chegado aqui e você diz, tudo bem, mas ó, tô fora. Eu falei, então legal, faz uma coisa, passa adiante, eu tenho certeza que você conhece alguém para quem esse livro talvez faça sentido. Mas o penúltimo capítulo é isso, nada neste livro pode ter servido para você. E eu faço esse texto, dizer, ó, chegamos aqui ao final da conversa, pode ser que você diga, parabéns para você, estou fora. Tá bom, eu respeito.
Porque esse mergulhar profundo, né, Celso? Você sabe, esse mergulhar profundo mesmo, é difícil, né, cara? Esse
é muito
conhecimento
difícil.
É foda.
É. É difícil. E você tentar vender isso, eu dou muita risada com a Lúcia Helena, a gente fez duas lives, vamos fazer uma segunda-feira, porque ela fala, que ela levou anos em que a audiência dela era a mãe, duas tias, ela falou, hoje eu tenho 40 milhões de visualizações nos meus vídeos, 400 mil seguidores, ela falou, isso é de um tempo para cá. Né? Ela falou, Celso, se a gente montar uma dupla caipira, a gente vai dar mais certo aí, vai. Porque... Tá bom, vamos, um dia a gente...
É buscar sucesso como se fosse um estalar de dedo, né? A gente acha que é um negócio assim. E acho que cabe, inclusive, para quem está buscando, né, essa mudança de vida. Eu vejo muito por mim, muito por mim. Ah, você sai daqui, foi para lá, como se sai daqui e vai para lá, tá tudo certo. Não está nada certo na minha vida. Ainda bem, né, que eu quero dizer, por mais difícil que seja, também estou num processo de mudança, de transição, de não me ver aqui, será que é aqui, será que eu ponho o pé, não sei, né? É assim, né, a gente não tem, porque o que eu quero dizer com isso, e eu quero te ouvir, não tem fórmula mágica, cara. Você sai daqui, vou para lá.
Não tem.
E as pessoas acham que só vou fazer, eu só vou mudar. O cara tá morrendo. Ele tá morrendo em vida, né? Ele já não tá nem respirando mais. Não, mas peraí, ainda não achei. Cara, você cruel aqui. Você não vai achar.
Não vai achar. Tem um conceito que cruzou meu caminho quando eu tava escrevendo os roteiros lá da minissérie. Que a gente está vivendo tempos residuais, né? E eu falo disso, o tempo residual é o seguinte, antes a gente vinha de uma construção social, bom, o tempo é uma construção social, né? Cada sociedade construiu tempos e organizou calendários de acordo com suas necessidades. E durante muito tempo, né, a humanidade olhou passado, presente, futuro. E esse conceito do tempo residual é assim, olha, o passado... Ele surge a todo instante. Né? Quando a gente começou essa gravação, ela já está no passado. Né? O presente é aqui, que daqui a pouco vai virar passado, porque quando a gente chegar no futuro, no final, que eu vou falar qualquer coisa, nós vamos encerrar. Então, eles dizem o seguinte, a gente está num constante processo em que eu não sou mais o que eu era, ainda não sou o que eu vou ser, então o que eu sou? Com isso acontecendo todo dia. É uma dinâmica que ela... Talvez a única saída é assim, a gente tem que desenvolver uma prontidão para mudança. Porque vai acontecer. Então, e aí quando? Não, todo dia, a qualquer momento. A vida não combina com a gente. A vida vem e faz o que ela tem que fazer. Né? A gente é que às vezes toma um susto, algumas coisas poderiam ser previsíveis, outras não. Mas eu acho que a prontidão para a mudança talvez hoje seja o melhor conselho que você dá para uma pessoa. Fica pronto. O tempo inteiro.
A gente não tem controle, né? A gente não tem controle sobre
a gente não tem controle.
Coisas, né?
A gente não tem controle. Eu tenho duas entrevistas muito... A cada episódio eu faço também uma entrevista e eu tenho duas muito profundas. Eu tenho com a Ana Cláudia, quando ela fala que nós somos todos passageiros com o cartão de embarque. De vez em quando chama o voo. Aí fala, ih, tá na hora. Mas tá todo mundo no saguão do aeroporto. Né?
Exatamente.
Então, assim, fica pronto, porque uma hora vão chamar teu voo. Né? Então, e a outra foi com a Ana Michele, que é a Ana Mi, que é uma escritora também, e ela tem um câncer metastático. Então, já não tem cura. E ela fala sobre esse sentimento, essa certeza de finitude, assim, todos vamos morrer, óbvio. A diferença é que ela mais ou menos sabe quando. Então, ela consegue criar coisas e viver uma vida diferente. Porque ela sabe mais ou menos quando ela vai morrer. Nós podemos acabar esse podcast agora à tarde, você falar, nossa, o Celso infartou, o Patrick foi atropelado naquela esquina, que ele estava crente que nenhum carro ia virar, um carro virou. E aí? Né? Então, isso é o que nos difere dela, neste momento. Não saber quando.
Eu falo muito, eu passo isso também no documentário, né? Que é essa questão da filha. Tipo, se a gente tem essa única certeza, né? Se tem uma coisa que você tem certeza é que um dia você não estará mais aqui. Pô, como é que eu vou levar a vida, né, cara? E falo, né, esse momento que está todo mundo muito mexido, né, cara? Pô, por que a gente não vai mudar a nossa relação com as coisas? não espere o tempo, né? Aí vem uma coisa que eu acho que é fundamental. O tempo é o nosso bem mais precioso, né, Celso? É. Esse é o nosso... O que eu vou fazer com esse tempo, cara? E acumular, né? Sei lá, essa... Você estava falando ontem até com um dos entrevistados também do podcast, que, cara, se a gente tem... Já foi um pouco essa coisa do patrimônio, né? Acumular patrimônio. O patrimônio ele é espiritual um pouco, é interno, né? Então, para quê? Né? A gente tem que trazer um pouco esses elementos, né?
O livro que eu tinha, o projeto, e talvez eu retome ou vire outra coisa, eu queria falar de inteligência espiritual. Eu digo, eu acho, o termo não é meu, mas eu digo, não quero aqui substituir a inteligência emocional e o valor que a inteligência emocional tem. Eu só acho que, nos tempos atuais, a inteligência espiritual ela é mais necessária. E ela não tem a ver com religião. Uma religião pode te ajudar nisso. Mas ela tem a ver com um valor de alma, de você ter um sentimento de humanidade, né, dentro de você. Eu chamo isso de inteligência espiritual. Porque a inteligência emocional tem muito a ver com a sua resiliência, tem a ver com... Tomei um tombo, mas eu vou ok, eu vou me erguer, isso não vai me derrubar. Estou numa dinâmica social aqui complicada, mas eu vou conseguir interagir. Inteligência emocional tem muito a ver com como a gente lida com as adversidades na nossa vida. Inteligência espiritual acho que tem a ver com esse sentimento mais alargado, mais ampliado de humanidade. Então eu gosto mais desse conceito.
É. A gente também se vê um pouco no outro, né? Entender as dores, né? De que não existe um único caminho, né? E a gente está muito nessa... Estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, a gente está muito nessa essa coisa da opinião. Até no meu artigo dessa semana da Vida Simples eu falo, né? A gente está muito cheio de certeza. Muito cheio de certeza, né? Ah, é isso. Ah, pô, a sua opinião é a sua opinião, né? Ok, tudo bem, está todo mundo numa mesma jornada aí, né?
Sim.
Em alguns aspectos. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? esse olhar para que a gente consiga traçar novos caminhos e ter uma vida com mais, como eu disse lá na abertura aqui da nossa conversa, te apresentando, que a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou, né? E ter, tudo bem, que a gente tem de concreto essa vida humana tridimensional. Tem pessoas que acreditam em outras. Eu mesmo tenho as minhas crenças, eu acho que tem uma certa... Tem algo aí que a gente não entende ainda muito bem, que a ciência está... Já que você falou de inteligência espiritual, a ciência está caminhando. Você falou do Marcelo Gleiser, ele faz um trabalho muito... Nunca se falou tanto de física quântica, né? Tem coisas aí que... Tá rolando aí, tão vindo, né? Mas de concreto mesmo é isso aqui que eu tô com você, ó. Eu, você, a minha amiga, ó, é isso aqui.
Exato.
Se é isso que eu tenho aqui, eu vou fazer o melhor, né? E vamos, né? O que você pensa sobre isso, cara?
Eu acho que essa é a coisa mais sensata que a gente pode fazer por nós mesmos, né? A gente ter essa consciência de que a gente não vai ter o controle das coisas, né? A gente não consegue mais planejar e tudo sair daquele jeito, né? Então, o melhor que você pode fazer é dizer, olha, eu vou me preparar. Eu vou me preparar para ser uma boa pessoa, eu vou me preparar, né? Diz que no Butão, essa é uma outra passagem bonitinha também, um jornalista da BBC, vai para o Butão, encontrou um cara lá, e ele falou, me senti tão à vontade, uma matéria, né? Que ele começou a se abrir, contar, eu estou numa crise, casamento, carreira, tive burnout, não sei o quê, não sei o quê, né? E aí a pessoa vira para ele e fala assim, olha, ele pergunta, o que que eu devia fazer? Ele falou assim, você devia pensar na sua morte. Eu falei, como assim? Encontrou um monte de desgraça, você quer que eu pense que eu vou morrer? Ele falou, pensa. Aí ele descobriu, né, que no Butão há um hábito cultural. As pessoas pensam na sua morte 5 vezes ao dia. Porque pensar na morte faz com que você diga, cara, vale mesmo a pena? Eu marquei um negócio já tarde. Vai me roubar energia? Ah, tô fora. Não. Vai me roubar. Não, eu não marquei de... Puxa, eu precisava ligar pro Patrick. Nossa, faz tempo que ele não se fala. Eu vou dar um telefonema para ele. Eu acho que talvez o conselho de pensa na sua morte todos os dias vai criando em você essa nova dinâmica de falar preciso, devo, né? É adequado? Ah, acho que não, né? Não me convém.
Teve um entrevistado aqui no podcast, que acho que foi o Cadu Lemos, ele traz a história dos índios apaches americanos, enfim, que os caciques falavam, se acordavam de manhã, né, bem cedinho, olhavam para o céu assim, hoje é um bom dia para morrer.
Ah, é lindo isso.
É isso, né?
Isso.
Muito, muito legal. Celso, cara, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. A gente falou muito do seu livro, acho que passou aqui pela nossa conversa, que é a decisão que o mundo precisa, né? Uhum. É, da Editora Gente, né?
Editora Gente, e você encontra em algumas livrarias tradicionais, mas na Amazon, para Kindle, está disponível.
Tem no Kindle também, muito legal. Sim. Então a gente já passou por ele aqui. Eu estou curioso para saber de que livro que você vai indicar para quem já esteve com a gente até agora aqui, que te marcou, cara. Eu gosto sempre eu sempre peço um livro, as pessoas, mais um livro. Eu falo, não, é um livro. É um livro que é aquele que mexeu com você, aquele que te tocou, e por quê desse livro. Isso é uma coisa. E na sequência você já pode emendar também uma música, por que dessa música. Enfim, vamos lá.
Olha, o livro, eu vou sugerir então o da Ana Michele. O nome dela é Ana Michele Soares, né, ela é conhecida como Anami, e o livro chama-se Enquanto Eu Respirar. Eu conheci a Anami pela internet, eu bati um papo com ela e ela dá uma entrevista para mim, e foi uma lição de vida você conversar com uma pessoa que decide colocar vida antes da morte. Né, que decide dizer assim, não, eu não tenho um diagnóstico só de que eu estou morrendo. Né? Eu, na verdade, eu tenho uma condição que me dá hoje um horizonte, mas eu decidi que ela não usa essa palavra, essa frase, mas eu traduziria como o câncer vai me matar, mas eu não vou morrer do câncer, não. Mas ele vai ter que me matar. Eu acho que é um pouco isso. É um livro em que ela conta todo o processo de como surgiu, e o que foi que ela aprendeu, em todos os pontos de vista, das relações dela, com espiritualidade, com religião. Mas é uma mensagem, tanto o livro quanto a entrevista que ela dá para mim, tão, tão lindas, porque ela diz, eu estou numa condição, eu estou na beira do precipício. Né? E eu posso dizer para você, a vista daqui de cima é foda. Mas ela fala de um jeito tão bacana, eu fiquei muito fã dela, ficamos amigos, e eu estou acompanhando a Anami. Ela é uma pessoa, uma personalidade também no Instagram, né? Por conta dos livros e do... Ela é uma paliativista, como ela chama, e ela tem sempre uma lição de vida. Então, o tempo que ela estiver conosco, ouvi-la, ler o que ela escreve, acompanhá-la, eu acho que é um...
O livro chama Enquanto Eu Respirar.
Enquanto Eu Respirar, E eu acho que vale para todo mundo. Eu acho que vale para todo mundo.
Ótimo. E acho que perpassa aqui pelo que nós conversamos muito também.
Tudo, muito. E a música, eu vou te dizer, tem uma menina chamada Vika, V-I-C-K-A, Vika, que ela fez uma música chamada Pausa.
Olha,
eu já conhecia... Não, eu já conheci essa música quando você me mandou seu documentário. Cara, imagina, se eu não assistir com essa trilha sonora na cabeça. Porque é uma menina, eu não sei da carreira profissional dela, se ela vingou como cantora, não sei, mas essa tem um videoclipe e essa música tem uma letra que fala de tudo aquilo que a gente achava que não ia ser possível, até que o mundo veio e falou assim, olha, pausa, né? A gente precisa de pausa. E o mundo nos ensinou a fazer essas pausas. A letra é linda, a música é uma delícia, a voz dela é muito bacana. Eu acho que quem está nos ouvindo vai gostar.
Bom, e a vida pede pausa em muitos momentos, né? Acho que sem dúvida nenhuma. Até para a gente conseguir dar o próximo passo, respirar. Eu uso sempre essa expressão, pausa também é movimento, né? E que legal. Pô, adorei as duas indicações. Celso, fiquei curioso do livro, não conhecia. E deve ser lindíssimo mesmo, a partir da sua descrição. E a música, acho que combina bem. E olha que legal, leva o nome também do documentário que eu produzi lá o ano passado. Muito legal. Celso Greco, cara, que delícia de conversa. Acho que a gente poderia ficar aqui ainda mais um.
Né?
É muito, Muito, muito legal, bom. Muito rico. Queria muito te agradecer por você compartilhar um pouco a tua história, o teu olhar sobre esse momento que a gente está atravessando. Foi uma delícia, cara. Muito obrigado, viu?
Obrigado você pelo espaço, pela conexão, e seguimos juntos, de verdade. Seguimos. Na mesma proposta.
É isso, é na mesma frequência, né?
Na mesma frequência.
Muito legal, muito legal. 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Como eu sempre falo no finalzinho, se você tiver também alguma indicação, né? Quiser ouvir alguém aqui no 45, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande uma mensagem lá no direct e eu, quem sabe, de repente trago essa pessoa também aqui no 45 do primeiro tempo. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma. O mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso?